Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Noveleiro de respeito sempre usou os memes da Silvia completamente surtada em várias cenas icônicas de Duas Caras. Até porque a novela de 2007, escrita por Agnaldo Silva, foi um sucesso de repercussão com personagens inesquecíveis. Juvenal Antena, Marconi Ferraço, Branca Barreto Pessoa de Moraes, Suzana Vieira icônica sempre, Bernardinho, e gente, a lista é imensa.
E ó, entre todas as tretas aí da novela, que agora já tá toda disponível no Globoplay, uma trama se destaca por trazer à tona um tema que até então era pouco conhecido, né? A dislexia. E esse é o drama vivido por Clarissa, personagem da Bárbara Borges, que hoje bate um papo aqui com a gente. Então, bem-vinda, Bárbara. Um prazer te receber, obrigado.
Obrigada a vocês. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Para todos os ouvintes. Obrigada, obrigada por esse convite de conversar com vocês.
Vai ser o máximo. Boa madrugada também, se tem algum corujão aí ouvindo a gente. A gente vai conversar super sobre Duas Caras, sobre a carreira da Bárbara e muito mais. Então aumenta o volume, fica aqui com a gente. Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e a gente volta logo depois da vinheta.
Você não é uma assassina.
Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É dieta.
Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
Então, Bárbara, para começar, vamos falar aqui de Duas Caras. A gente queria abrir esse nosso papo te perguntando qual que é a principal lembrança que você carrega aí desse trabalho. E o que essa novela significou para você aí na sua carreira?
Quando eu fui convidada para fazer a novela, eu lembro que foi o Wolf Maia, diretor-geral da novela, que me ligou para fazer o convite. E ele me falou: Bárbara, a sua personagem Clarissa, ela vai ter dislexia, vai falar sobre dislexia. Eu, de fato, nunca tinha ouvido falar em dislexia. Aquilo me pegou, assim, eu lembro que eu fiz até como se soubesse, mas lembro que desliguei o telefone e fui correndo pesquisar, né? E ali, naquele início, eu lembro que eu e Renata Sorrá, né, que fez a Célia Mara, minha mãe, a gente começou então uma busca, uma pesquisa muito grande para conhecer, né, saber sobre esse universo da dislexia. Fomos até a ABD, Associação Brasileira de Dislexia. Tivemos contato com pessoas disléxicas, famílias. Então, assim, há Duas Caras, quando eu lembro de Duas Caras, eu lembro que esse início, assim, saber que a personagem teria, né, esse assunto tão importante para falar e pouco conhecido, isso me marcou. E também me marcou o fato de contracenar com Renata Sorrá. Foi muito incrível estar em cena com ela. Você perguntou de momentos, né? Assim, o que eu lembro, lembranças. Eu tenho lembranças muito fortes de estar em cena com ela. E o antes de estar em cena, as nossas trocas, tudo que ela... que foi a oportunidade de estar ali diariamente com a Renata e tendo dela, assim, toda a gentileza em cena, sabe? Foi muito incrível, foi marcante para mim.
Você falou aí dessa preparação, né, que você teve para viver essa personagem e tal. Como que foi o retorno, né, das pessoas que também convivem com a dislexia? Teve algum retorno na época das pessoas? Como é que foi isso?
Teve sim. Lógico que naquela época, foi 2007, 2008, ainda não tinha essa aproximação que é muito... Hoje em dia a gente tem com a internet, né? Não era tão forte. Mas eu lembro de receber e-mails e pessoas, famílias, né, mesmo, que tinham pessoas que elas desconfiavam, que havia uma dúvida sobre aquele déficit, aquela dificuldade no aprendizado, da leitura, que aí então tiveram uma luz com a novela, né? Quando ali as cenas da Clarissa, logo no início, mostrando a dificuldade dela, e ela queria, né, se tornar... Ela queria fazer o vestibular, né? E a Célia Mara ajuda ela, até estuda com ela, né? A mãe presta o vestibular, passa, enfim. Até hoje, eu recebo mensagens de pessoas que foram contempladas, né? Se sentiram contempladas, tiveram ali ou uma luz sobre o que elas tinham, ou então viram ali um reflexo do que é você ter num horário nobre, numa novela, o debate, trazer a esse conhecimento, né, numa projeção maior sobre a dislexia.
Sim, é incrível mesmo. Eu adoro novelas que trazem debates sociais, gente. Eu acho o máximo e super contribui para a sociedade como um todo, né? Rolam aqueles debates, enfim, sobre o tema, todo mundo aprende um pouco. Agora, Bárbara, analisando a sua trajetória, é curioso porque das novelas que você fez na Globo, todas foram com o Agnaldo Silva, né? E aí eu queria saber como que vocês estabeleceram esse vínculo, se vocês mantêm contato hoje em dia, o que que ele simboliza para você na sua carreira.
Nossa, o Agnaldo foi uma luz. Uma luz. Luz que abriu a porta da novela para mim, né? O que eu sempre tive sonho de fazer, que era ser atriz, fazer novela principalmente, né? E foi por acaso, assim, na verdade eu fiz teste para a primeira novela, a minha primeira novela, Porto dos Milagres, e esse foi com teste, então foi minha primeira novela. Depois eu fiz Malhação. E em Malhação, eu lembro que saiu uma notinha, tipo, que Agnaldo Silva estava de olho no trabalho de Bárbara Borges, fazia Thaísa de Malhação. E aquilo mexeu muito comigo, porque, imagina, eu já tinha feito essa novela, A Porto dos Milagres, né, a primeira novela com ele, e o fato de saber que, né, tinha um autor, né, assim, desse nome, né, Agnaldo Silva, de olho no meu trabalho em Malhação, aquilo foi impactante. E aí veio o primeiro convite, que foi Senhora do Destino, para fazer a Jennifer. E ali foi, assim, um grande divisor de águas na minha vida, porque realmente foi um dos maiores sucessos da Rede Globo, né, da TV Globo. E a personagem também trazia ali um assunto muito importante, e que a gente, eu e Mila Cristi, né, digo sempre que a gente trabalhou ali na corda bamba, porque na época ainda havia muito tabu. Se a gente está hoje em 2021 ainda, temos que ser firmes, né, para falar sobre o assunto da homossexualidade de forma natural, quebrando todos os tabus, todos esses preconceitos. Imagina na época, né? Então, foi um casal que teve um retorno positivo, né, até do público. O Agnaldo até falou também sobre adoção de crianças por casal homossexual, né? Elas adotaram o filho. Enfim, aí acabou. Tive uma relação com ele profissional mesmo, mas sempre muito carinhoso, querido comigo. Depois, isso foi 2005, né, Senhora do Destino. Aí depois eu fiz uma turnê até com Suzana Vieira, fiz uma peça com ela. Fiquei uns 2 anos, assim, sem estar no ar, né, na TV, mas fazendo teatro. E aí veio novamente Duas Caras. Mas nunca eu tive amizade mesmo com a Agnaldo, amizade, assim, íntima. Bem profissional, sabia que ele gostava do meu trabalho e ele me deu oportunidade, que eu sou eternamente grata, mas até algumas pessoas pensavam que ele devia ser alguma coisa, sei lá, um padrinho. Na verdade, foi um padrinho, né? Na verdade, um padrinho em consideração, mas não, nada mais do que isso.
Uma relação de admiração profissional, né? O que faz todo sentido, até porque o seu trabalho em Malhação, você ficou 2 temporadas em Malhação, não foi?
Foi, eu comecei então. Em 2002, fiz a vilã, né?
Sim.
Thaísa. E foi, não cheguei a completar a segunda temporada, porque na época foi mais ou menos a Thaísa e o Mau Mau, Cauã Raymond, né?
Uhum.
Eles ficavam juntos e Cauã foi fazer uma novela e a personagem saiu junto com ele.
Sim, mas é um indicativo de que a personagem tava bombando, né? Porque manter aí, né, por mais de uma temporada, de fato, é um trabalho que chamou a atenção.
Foi, até hoje as pessoas falam muito também desse trabalho com Thaísa, lembram que tinha muita raiva dela, que ela era nojentinha, lembram de falas dela, e é muito bom pra gente ver que esse tempo passou e até hoje alguém fala: nossa, você é a Thaísa, e fala alguma frase, né, a mosca morta, a Júlia, o Pedro e blá blá.
A gente ama odiar vilão, a verdade é essa. Ô Bárbara, você comentou de Porto dos Milagres, e é uma novela que tá completando 20 anos agora, né? Então, tem 20 anos aí da sua trajetória como atriz de TV. Que balanço você faz dessas duas décadas aí?
Ah, eu tenho muita alegria com a minha trajetória, porque eu sempre que volto, assim, faço um flashback, eu não tenho como não lembrar da criança que eu fui, os sonhos que eu tive, e que muito do que eu vivi como atriz foi a realização desse sonho da minha menina, sabe? Já fiz vilã, já fiz, né? E aliás, não fiz assim mocinha, mas eu fiz até mais do que eu imaginava, porque o que eu vivi como Jennifer, né, trazendo as questões, né, os conflitos dela para a descoberta da homossexualidade dela, né, para descobrir o amor que ela sentia, todas essas nuances que eu vivi de personagens, a Clarissa com a dificuldade dela com a dislexia, e a relação dela com a mãe, o amor dela com Duda, o embate dela com a Silvia, né, quando essa descoberta aí de ser minha irmã, enfim, eu lembro que teve uma cena muito forte da Clarissa com a Célia Mara, quando ela conta, quando ela revela que a Clarissa é filha de outro, não do pai que ela achava a vida inteira que ela teve. Eu lembro que essa cena foi muito forte. Com o Zé Wilker também, quando a Jennifer e o Giovanni Improta, né? Com todo o jeito dele bronco, né? Mas que ele tinha ali mesmo sendo bronco, grossão, mas ele era hilário, né? Ele tinha ali uma leveza. Ele teve muita sensibilidade na cena com a filha, em que a Jennifer, em que ele diz que ele quer que ela seja feliz. E, então, assim, tudo que eu vivi nessas oportunidades que eu tive de estar atuando com outros atores, isso tudo para mim. Eu sinto orgulho, eu sinto alegria no que eu vivi. E lógico, também precisei parar, né? Precisei deixar de lado um pouco esse lado atriz para viver o meu lado maternal, que foi quando eu parei tudo para ser mãe, né? Que na verdade é assim que é difícil, né? A gente precisa parar, deixar ali de lado para se dedicar à maternidade, mas depois eu digo que a pulguinha ali da atriz, ela tá aqui, sabe, aos pouquinhos, querendo assim, volta, sabe, assim, eu voltei, mas não voltei ainda, sabe, de fato, como eu preciso e eu quero, sabe?
Então vem aí, estamos esperando.
Que bom! Mas é que é um processo tão doido, sabe, Vitor? É um processo que a gente, primeiro, com a maternidade, a gente é meio que vai para a caverna. Foi essa a sensação que eu tive. Eu precisei entrar na minha caverninha. E todo aquele lado expansivo que eu tinha como atriz, em que eu me colocava em primeiro lugar, de repente, nessa caverninha, eu precisei ficar, né, para dentro, para cuidar da minha cria, né? Das minhas crias, que no caso vieram duas crias, o Martim Bem e o Théo Bem. Hoje, eles estão com 7 e 5 anos, e eu voltei a atuar, né? Voltei para a novela, fiz na Record, né? A última novela foi em 2019, Jesus. Mas eu confesso que parece que ainda estou saindo, a sensação que eu tenho é que essa caverna, eu ainda estou, sabe, desbravando e voltando a olhar para mim, voltando a olhar para a mulher, para essa mulher que até então era a menina que queria muito ser atriz e começou a realizar os sonhos, e agora é a mulher que precisa voltar. Eu preciso voltar a me conectar com aquele brilho que eu tinha, sabe? De me colocar em primeiro lugar também. Olha, momento...
Aqui. Que jornada. Não, que jornada. É sobre isso.
É.
Ô, Bárbara, agora eu tava muito ansioso pra essa parte da entrevista, tá? Voltando um pouquinho no tempo, deixa eu te mostrar o que eu tenho aqui. VHS da Xuxa, Sexto Sentido, o show. Porque eu sou... Tenho VHS. E se tem algum novinho escutando a gente que não sabe o que é VHS, procure saber, porque afinal de contas, é a mídia dos anos 90, enfim. É, cara, você fez parte da minha infância real, você não tem noção do que as Paquitas são pra mim. Aqueles cabelos, ai, aquelas danças, aquelas coreografias. Amor. Gente, amava. E esse, cara, eu não sei nem como que esse VHS ainda tá vivo aqui, de tanto que eu assisti. E ficava enlouquecido com as Paquitas, Nova Geração, New Generation.
Ai, que massa!
E queria saber, cara, como que foi isso, assim? Como que é a sua relação com a Xuxa? Como que você foi ser Paquita? O que que você lembra dessa época?
Ai, que amor! Obrigada, obrigada. Esse é o início de tudo, né? É onde toda a minha história na TV começou. É, foi a minha primeira conquista pessoal, sabe? A primeira realização de um sonho, de uma menina que era muito insegura, estava vivendo momentos assim, pessoais, conflitos internos, mil coisas, e ali foi o meu boom. Foi um momento que eu escutei realmente a minha... Tive uma conexão muito grande com a minha intuição, segui ela e realizei o sonho de ser Paquita, ou seja, um sonho de infância, um sonho de uma geração, né? A Xuxa representa a minha infância, né? Você mostrou esse VHS aí e ele traz lembranças, né? De não tem como a gente pensar assim... No que era a vida antes, né, dessa vida virtual que a gente leva hoje, que não existia essa coisa. Era muito futurista pensar, né, que a gente ia estar como agora, falando, fazendo um podcast e tal. Mas eu tinha 16 anos, quando então fui escolhida Paquita, e ali a minha vida mudou. Fui uma Paquita Nova Geração, né? Como você falou. E ali eu vivi coisas que eu sempre amei, que foi... Queria estar do lado da Xuxa, né? Queria viver esse sonho de estar ali no palco do lado dela. E ainda dançando, porque eu já dançava, sempre gostei de dançar. Dançar também sempre foi uma atividade que sempre me fez bem e que eu me... Sempre trouxe uma coisa de... Assim como atuar, para mim, traz uma coisa terapêutica, que eu acho que eu preciso me renovando, me transformando sempre, vivendo esse mergulho, como eu falei, eu não sou uma pessoa superficial, eu tô sempre mergulhando. Então, atuar sempre foi uma maneira de eu expressar e extravasar a emoção, né, dos sentimentos que eu tenho aqui dentro. Dançar também. Então... dancei ali com a Xuxa e meu grupo foi justamente um grupo onde a dança foi muito explorada, né? Acho que a Marlene, ela criou esse grupo Nova Geração, Paquitas Nova Geração, pensando mesmo em explorar a dança. Ela tinha a visão de levar a Xuxa também para esse segmento de adolescentes, né? Porque os baixinhos dela tinham crescido, então por isso veio o Xuxa Hits e depois veio a explosão do Planeta Xuxa. E a gente dançou muito. E ali eu também pude... Foi a primeira porta que se abriu no mundo desse universo artístico que eu tanto sonhava. Tanto que no meu primeiro dia de Paquita, né, quando a Xuxa apresentou a gente para o público, eu lembro que eu tinha preparado, ensaiado lá o que, que eu ia falar, mas chegou na hora, eu chorei tanto, era tanta emoção que eu não conseguia lembrar de nada do que eu tinha planejado falar. E aí a única coisa que eu falei era: eu quero ser Paquita e depois eu quero ser atriz. A pessoa já estava com a cabeça lá no futuro. Bem aquariano, já falou: eu quero muito ser Paquita, realizar esse sonho, mas eu quero ser atriz. Enfim, eu sempre eu passei a viver para os meus sonhos, sabe? Em realizar os meus sonhos, né? Você falou do seu VHS. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Olha só isso. Eu tenho aqui um LP. Cadê? Ah! Meu vinil. Caramba, esses dias mesmo eu tava mexendo aqui. Achei! Eu tenho aqui, olha.
Ai, caraca, que tudo.
E aí aqui também tem uma... Tinha uma coisa que me marcou muito, que foi no encarte. Cada uma de nós tinha que falar, assim, coisas... Cor, a minha cor amarelo e sonho. E aí no sonho tá escrito lá, que eu escrevi à mão, né? É, ser Paquita e me tornar uma grande atriz. Então, quando
profetizou,
eu
jogou pro universo.
Isso, eu posso dizer que eu realizei grandes sonhos já, os maiores sonhos da minha vida. Ser Paquita, ser atriz e agora eu diria mais um, né? Ser mãe, que nessa época eu não tinha escrito isso. E ser mãe também entra aí nesse sonho.
Gente,
esse
que tudo.
Sonho realizado.
E vocês mantêm contato, você e as Paquitas? Tem um grupo do Zap das Paquitas Nova Geração? Ou não?
Tem. A Xuxa fez um movimento muito legal. Foi em 2019, tem alguns aninhos. A gente, com a pandemia, a gente ficou. Eu falo alguns aninhos, é ótimo, tem 2 anos, né? Mas a gente tá meio. Eu, pra mim, tô meio parada no tempo, assim, sabe?
Não, é. A gente sempre fala. Esse 2020, tempo. A gente não sabe se durou 1 ano, 5 dias ou uma década, tá?
Exatamente. Ela fez um movimento muito legal, que foi fazer encontros das gerações. Então, ela começou o encontro com a geração Show da Xuxa. E depois ela fez o encontro Paquitas Nova Geração e teve depois, né, do meu grupo, que foi a geração 2000. E aí depois ela fez um grande encontro com todas, ela uniu todas as gerações. E foi desse encontro de todas as gerações que veio o grupo de WhatsApp, né? Que ela fez, ela criou um grupo Paquitas para Sempre.
Ai, que tudo!
Então, assim, gente, é simplesmente tudo.
Foi uma forma da gente, né, estarmos todas juntas novamente, mas eu digo assim, eu confesso que eu não sou muito boa de grupo de WhatsApp, não. Até falo aqui, eu não aliás, WhatsApp, eu digo, eu costumo brincar entre os meus amigos que o sonho da minha vida era desabilitar o WhatsApp.
É sobre isso, todos te entendemos, todos te entendemos, pode ter certeza.
Ai, meu Deus, eu queria viver sem isso, mas eu preciso, né? Então tá ali, mas... O que eu achei incrível foi essa coisa que ela fez de juntar todas nós. E sempre tem um carinho dela com a gente. Eu mantive contato, inclusive eu fiz, né, quando ela esteve na Record, eu também, o Dance in Brasil. Sim. O programa que ela apresentou. E a gente sempre manteve contato. Lógico que eu não tenho contato direto com a Xuxa, mas volta e meia, quando acontece algo, quando eu sinto, eu mando um WhatsApp diretamente para ela. E é uma relação que, por mais que a gente não se fale sempre, não tenha um contato sempre, através das redes sociais a gente acompanha muito, eu sei o que está acontecendo na vida dela. E eu até digo que ela não me segue. Mas às vezes eu vejo que ela curtiu um post meu e eu até fico assim, gente, a Xuxa curtiu um post meu. E eu até mando para ela, olha que máximo. Então eu sei que é uma relação que já é muito forte. Então ela independe de estar sempre em contato, sabe?
Sim. E você, quando era criança, você tinha uma Paquita, assim, referência que você idealizava? Tipo, ai, cara, queria tanto ser uma Paquita que nem ela.
Eu fui muito fã de todas as Paquitas, né? Das Paquitas Show da Xuxa. Queria ser elas. Mas eu tinha as minhas preferidas, que nas brincadeiras com as minhas primas, com as minhas amigas, cada uma escolhia a sua, né? E aí eu sempre brincava de ser ou a Priscila ou a Roberta. Eram as minhas preferidas, mas eu amava todas. E eu acho engraçado, curioso isso, porque até hoje eu ainda recebo mensagem, assim, de pessoas falando, ah, você era minha preferida, minha Paquita preferida, ou as minhas preferidas eram você, fulano, Beltrana. Acho que isso faz parte, né? Eu mesma, em grupos, né? Por exemplo, sei lá, eu sou... daquelas que fui muito fã de Backstreet Boys, New Kids on the Block, Spice Girls, né? Boy bands e girl bands. Então eu também tinha as minhas preferidas. A Mel C era a minha preferida, o Donnie Wahlberg era o meu preferido, enfim, sabe?
Gente, eu confesso que eu não tinha preferido. Na minha cabeça eu era todas. Cara, eu colocava um pano na cabeça. Você não tem noção, eu colocava um pano na cabeça pra fingir que era aquele cabelão até aqui a cintura e ficava dançando o dia inteiro. Gente, que loucura.
Ai, que delícia, né? Esse negócio que você falou agora, botava aqui um pano, eu pegava toalha, adorava amarrar toalha e ficar fazendo assim com a toalha no cabelo.
Ai, gente, que saudade desse tempo, pelo amor de Deus.
É, Bárbara, mudando um pouco de assunto, né? Falamos aí do passado, desse seu momento Paquita. É, vamos falar agora do seu presente. Recentemente, você compartilhou no seu perfil que você tá vivendo um novo amor, uma nova etapa aí da sua vida depois do divórcio. E você pareceu estar super feliz e tranquila aí com esse momento. A gente quer saber como é que está sendo viver essa nova fase aí ao lado do seu novo namorado, dos seus dois filhos, você de repente pensa em se casar de novo, como é que é isso?
A vida é uma caixinha de surpresas, né? Eu vivi uma separação, uma ruptura, né? Porque até então eu estava vivendo ali uma vida em família, né? A família... Fiquei casada, foi um total tudo de 9 anos e com 2 filhos. Não é, até então eu sempre fui muito namoradeira, né? Sempre gostei de namorar, vamos falar assim. Sempre gostei de compartilhar a vida, viver a vida dois. E ali eu tive a minha família, né? Com os meus filhos. Até então eu terminava, cada um ia pro seu lado e acabou. Então eu tive que viver essa ruptura do que era viver o fim, o término de um casamento e com filhos. Mas eu venho há alguns anos trabalhando autoconhecimento, terapias e me conhecendo, amor próprio, porque foram muitos processos bem difíceis que eu vivi. E ali, com a separação, foi realmente uma coisa muito consciente, muito estruturada para mim emocionalmente. E aconteceu, eu não estava esperando, né? Mas eu sou dessas que meu coração, ele vibra forte, assim, quando eu tenho um encontro com alguém que tem uma conexão, algo, né, que bate. E aconteceu uma conexão com o Fernando e a gente está namorando há 4 meses. Mas assim, eu me vejo diferente, sabe? Eu me vejo diferente, Edu. Lógico que eu tenho ainda muito um romantismo, mas eu sempre idealizei muito as coisas e sofri muito com idealizações que eu fiz. Então a maturidade, esse autoconhecimento, ele trouxe para mim um equilíbrio de fazer as coisas com muita cautela. Eu tô me preservando, sabe? Tô aprendendo também a preservar por mim, pelos meus filhos, né? Meus pequenos. É tudo muito novo, é tudo muito recente para mim. E agora, eu tô cada vez mais me conectando com coisas que me tragam expansão de consciência, que sejam positivas para mim. Então tá sendo muito positivo esse momento.
Isso que importa, né, gente? Alegria, importa. Felicidade, amor, e é isso.
Ainda mais que essa vida tá tão pesada, tá tão
Nossa.
Difícil, né?
Amor. Um pouco de leveza, exatamente.
Um pouquinho de leveza.
Tudo. Agora, foi interessante você falar sobre autoconhecimento, porque a minha pergunta era justamente sobre isso. Você já deu uma pincelada sobre isso na nossa primeira parte da entrevista, agora você citou de novo, e é muito bacana ler os seus textos, assim, que você tem postado, porque são textos que às vezes você posta mais profundos, que falam sobre muita coisa, sobre a sua jornada de autodescoberta, enfim, e nesse processo você acabou tocando em assuntos delicados relacionados a experiências que você já viveu, de relacionamento abusivo, de problemas com alcoolismo. Eu queria saber, assim, Se foi uma decisão sua, tipo, ah, não, eu quero falar sobre isso, acho importante por algum motivo, ou se isso transbordou de uma maneira natural. E se foi uma decisão, como que você chegou até ela? O que você estava pensando ao expor essas situações que você já viveu?
Quando eu me tornei mãe, como eu falei aqui para vocês, eu trouxe essa simbologia da caverna, eu senti essa necessidade de deixar de lado o meu lado atriz e... veio a persona, né? A minha pessoa, ela veio mais à tona. Então, eu comecei a sentir a necessidade de falar sobre assuntos que eu estava descobrindo enquanto mãe, enquanto Bárbara mesmo, né? E isso foi me dando essa oportunidade das pessoas me verem como uma pessoa normal, né? Porque até então a gente tem uma blindagem ali, porque as pessoas olham pra gente atuando e acham que você é aquilo, né? Que você é aquele personagem. Então eu fui me revelando para o grande público, para quem me acompanhava. E aí foram momentos muito complexos que eu estava vivendo também, porque a maternidade, ela trouxe... aquela sensação de, tipo, de repente eu não estava mais vivendo a minha vida, estava vivendo uma nova vida que eu também estava tendo que me entender nela e sofrimentos, enfim. A questão toda é que eu passei, então, a escrever, senti essa necessidade de me revelar. Eu estava vivendo um momento onde eu passei a observar os exageros, os abusos que eu estava vivendo e que estavam trazendo muita angústia, sofrimento, e que eu não conseguia sair desse padrão, desse ciclo vicioso que eu estava de estar sempre sofrendo e voltando a fazer já o que eu via que me trazia sofrimento. Então, minha relação com o álcool, né, ela foi se transformando dessa forma. Antes, sempre, né, era beber e ficar legal, de boa, né? Como todo mundo, né, bebe e brinca, socializa. Só que ali, durante a maternidade, né, quando veio a maternidade, e eu estava vivendo um momento muito difícil no meu casamento, na minha relação pessoal. E aí eu comecei a observar, e fazendo terapia, comecei a entender que eu tinha alguns abusos. E no caso, eu passei a falar, fiz um post falando sobre que eu estava deixando de lado a minha relação de exagero com o álcool, mas eu queria fazer um alerta para que as pessoas pensassem no que trazia angústia para elas, para que cada uma... Era uma maneira de levar uma inspiração para que as pessoas encontrassem também, sabe, quem estivesse na mesma vibe que eu. Só que no momento que a gente posta, a gente perde o controle de como aquilo vai repercutir, né? E, de fato, a repercussão foi muito maior do que eu tinha imaginado. Muito, muito. E aí eu comecei a receber o que eu acho que valeu e fez sentido para o meu post, que foram pessoas que também estavam vivendo algo parecido, semelhante do que eu estava vivendo nos exageros com o álcool, e falaram: poxa, Bárbara, que bom que você falou sobre isso, eu também estou vivendo isso, e vou parar, você me deu força para parar também. Mas eu comecei a ver que tem uma responsabilidade, tem um peso muito grande nisso, porque a gente está falando, o que eu vou falar aqui é sobre o alcoolismo é uma doença. É algo muito sério, sabe? É muito sério falar sobre o alcoolismo. E eu precisava dizer que eu estou em busca do... Eu estou no meu processo de cura, de muitas coisas. E ele é diferente do seu, dele, da fulana, das outras pessoas. Eu não posso jamais e nem quero levantar uma bandeira aqui e fazer o papel da salvadora. Entendeu? Eu tô me salvando, salvando das minhas questões, mas eu tenho recaídas no sentido do tipo assim, eu tô em processo, gente, eu tô vivendo. E hoje eu descobri, eu vou falar aqui pra vocês, que a minha relação que eu tava vivendo antes era uma relação tóxica de um modo geral, e eu precisava me tirar dessa relação tóxica de todas as maneiras. E eu também estava sendo tóxica comigo. A toxicidade, ela era geral. Então, graças a muita terapia, meu trabalho também com espiritualidade, eu me sinto muito à vontade para falar que eu não estou aqui para salvar ninguém. Eu posso ajudar a inspirar pessoas a buscarem o caminho delas, a buscarem ajuda. E eu continuo seguindo a minha vida com altos e baixos. Acho que eu preciso aprender, sim, às vezes, a ponderar um pouco ou pensar no que eu vou postar. Porque é isso, né? Às vezes a gente abre, né, demais.
A narrativa meio que se perde, né?
Se perde, entendeu? Então é meio que... é isso.
Mas é importante porque, tem certas coisas que são até... eu vejo, principalmente durante a pandemia, assim... muito, por exemplo, meme de pessoas falando, não aguento mais, toda hora que eu fico meio ansioso, vou comer e tal, não sei o quê, ou então vou fazer comprinha virtual. Sim. Gente, isso pode ser um problema muito sério. É. Será que é legal transformar isso em meme? E aí eu vou aqui fazer uma compra online que eu não preciso e vou rir disso, achando, tá todo mundo fazendo, pandemia e tal, ansiedade. Então, acho que por mais que talvez a coisa tenha tomado uma proporção muito maior do que você pensou inicialmente, foi como você mesmo disse, você conseguiu também alcançar pessoas que refletiram sobre aquilo que você estava propondo ali, né? Entender que às vezes a gente exagera. Sim.
Isso fez sentido. Mas isso foi um post de dois, né? Tem uns anos aí, e eu tô vivendo, né? A gente tá vivendo processos, todo mundo tá vivendo processos muito desafiadores. E eu me permito ser vulnerável, eu me permito. Eu abri esse canal de me mostrar como um ser que tá aprendendo. Eu me considero uma aprendiz da vida. E eu estou aqui me expondo, mostrando a minha vulnerabilidade. E não tenho vergonha em mostrar isso. Hoje eu tenho uma relação muito tranquila, consciente. Eu consegui entender os meus exageros. E eu tinha até exagero também em relação a gasto, gente. Isso que você falou agora, gastar, né? E isso traz... Se isso para você não te traz nada, tá de boa. Agora, quando você começa a ter problemas com algo que você tá em exagero, eu acho que é o sinalzinho para você falar, opa, acho que eu tô precisando de ajuda. E aí você vai procurar ajuda, nem que seja conversar com um amigo, ou então procura mesmo um profissional, algo que te faça tirar dessa... que é um padrão repetitivo de comportamento.
Sim, vicioso.
Então eu consegui. Essa Amém. Roda, ela já tá girando diferente para mim. Então eu me sinto uma pessoa liberta para falar sobre isso, entendeu?
Então, Bárbara, agora muito legal você ter dividido, né, essa, né, de como foi esse post, a repercussão, que na verdade eu acho que, né, a gente tem que até bater palmas para você, porque assim, é um assunto que é muito pouco falado, né? A gente vê propaganda estimulando o consumo o tempo todo, é um assunto muito pouco falado. Existe um estigma, né, de colocar determinada classe social em tal, né, em relação ao álcool. Ou então você pensa em álcool, você pensa, imediatamente vem, sei lá, a imagem de um homem bêbado, enfim, né? A gente não acaba discutindo essas coisas. Então, na verdade, sim, acho que por isso também que as pessoas acabam, né, teve esse retorno tão legal, porque é um assunto muito pouco falado, assim.
Edu, o que me deixa muito tranquila é que eu senti que havia algo de errado naquela época. Eu acabei expondo isso, consegui ajudar pessoas, mas principalmente me ajudar, porque eu não só postei e tava ali de boa, não. Eu fui pro olho do furacão, pro meu olho do furacão, mudar a minha dinâmica. Então, eu busquei, sim, ajuda terapêutica, tive a minha conexão espiritual, fiz tudo o que eu pude para parar de girar a roda do jeito que estava me fazendo sofrer. E aí eu tive que fazer foi uma reconstrução, um recomeçar. Tanto que eu passei a fazer tantas mudanças na minha vida que, inclusive, eu raspei a minha cabeça. Isso tem a ver com... uma coisa que liga a outra, sabe? Eu fui meio que desintoxicando a minha vida e voltando, meio que trazendo... voltando ao zero, para ir redescobrir o meu amor próprio, redescobrir a minha força criadora, a minha força aqui que eu tenho, a minha espontaneidade. Quem é a Bárbara, de fato? E por isso que até tá tudo ligado, até com o que eu disse anteriormente, do tipo que eu preciso trazer de volta a minha atriz. E eu tô sentindo cada vez mais que ela, sabe, ela tá pulsando dentro de mim. Mas é um processo, é um processo. Então hoje eu posso brindar, se você quiser fazer um brinde comigo, vou brindar, brindo com champanhe, brindo sem problema, posso dar o meu gole. Eu, Bárbara, tá? Diga de passagem. Eu não sinto mais vontade, porque eu consegui quebrar a minha dinâmica. Eu quebrei a minha dinâmica. Então tá tudo, nesse sentido, tá curado.
E tá? Tem...
Eu curei.
E tem uma dimensão nisso, porque você comentou também, por exemplo, de relacionamentos tóxicos. E em geral, a gente pensa nas consequências de relacionamentos tóxicos. Ou algo físico, se a coisa escala para uma violência física, ou algo muito mais voltado para o psicológico. Então, talvez a mulher fique mais deprimida, enfim. Pelo que eu entendi, há uma correlação entre o exagero que você viveu nesse sentido com álcool e a identificação de que você estava num ambiente tóxico, ou não?
Infelizmente, acontece de você se dar conta que tem uma... Você está inserida num ambiente em que acontecem situações e você não consegue identificar logo de cara que aquilo... tá passando do ponto, né? Aquilo passou do ponto, passou do limite e se torna abusivo. E aí você vai levando aquilo de uma forma muito natural, porque isso, você espera sempre algo físico. E não, ele é invisível. Ele é invisível e vai... E aí, ao longo da minha vida, não é só isso, eu comecei a entender na terapia que eu venho de relacionamentos abusivos, em que eu tive abuso na infância, então isso tudo é uma onda, como uma bola de neve, e que só a terapia é que me trouxe clareza sobre tudo, entendeu? Mas eu tive que voltar lá atrás, na raiz, tratar a raiz do problema, para entender todas as dinâmicas em que eu me coloquei, em que eu também abusava de mim, em que eu permitia os abusos e que abria a porta para me abusar e eu me abusar, né? Porque é muito bom quando a gente tem esse amor próprio, que eu também passei a falar mais, do tipo, você tem o controle sobre aonde é o seu limite. Querido, chegou aqui? Não, você, você que vai permitir ou não que passe desse...
Dessa você estabelece
barreira.
Limite, fronteiras, né?
Eu falo, gente, como a terapia é libertadora. Gente, todo mundo tinha que fazer terapia, pelo amor de Deus. Ia ser um bem para a humanidade.
É isso.
E eu estou estudando, tá? Eu passei a estudar psicoterapia holística.
Nossa, e super importante, por exemplo, isso tudo que a gente está falando, você com dois filhos, e hoje se debate muito mais, né, a questão do feminismo dos direitos da mulher, assim, entender, você com dois, os dois são meninos, né, assim, já trazer essa carga de experiência do tipo, olha só como não é para ser feito, né, em relação a experiências abusivas e tal, né?
Sim, sim, eu tenho uma grande responsabilidade. Sou mãe de dois meninos e me considero, sim, sou feminista, sou uma... lógico que eu tô sempre lendo, né, as grandes feministas, né, para poder aprender cada vez mais e sair de pensamentos, comportamentos que são machistas estruturalmente. A gente vive nessa sociedade machista estruturalmente, então, para poder desconstruir muita coisa, né? Então, muito da minha libertação também vem de um conhecimento sobre o feminismo, e sou mãe de dois meninos, então eu vejo essa responsabilidade na minha educação neles, que seja desconstruindo, sabe? Tanta coisa que passa despercebida, ah não, isso é natural, não é natural, sabe? Eu sou aquela que brigo, sim, que tô sempre procurando, na verdade, pelos direitos, né? Pela igualdade direitos, equanimidade. E eles vão certamente crescer adultos, né? Homens adultos, livres para serem quem eles são.
Bárbara, que papo incrível! Uau! E aí,
ai,
a gente chegou.
Eu
aqui.
Falo muito, tá?
Não, mas que isso, só aprendizado, gente. Agora, a nossa última pergunta, a gente tem feito aqui para todos os convidados que estão vindo no podcast esse ano, porque 2021 marca os 70 anos da estreia da primeira novela brasileira. E aí a gente quer saber qual novela mais te marcou enquanto telespectadora e que você adoraria ir maratonar no Globoplay ou ver de novo na TV?
Olha, eu fui noveleira, muito noveleira, demais. Tenho novelas preferidas, mas a que me marcou muito, A Viagem.
Ah, demais.
Essa foi a novela que foi um marco na minha vida. E já revi várias vezes, tá? Já fiz No Vale a Pena Ver de Novo, já vi Viva, Globoplay. É, A Viagem foi uma novela que eu sabia de cor e salteado.
Belíssima escolha. A Viagem, inclusive, é uma das novelas mais reprisadas, né, Edu? Se não a mais reprisada. É. A gente, inclusive, fez um podcast sobre A Viagem no início desse ano com ninguém menos que Antônio Fagundes. Então, você que tá ouvindo a gente, pode voltar ali no feed do podcast Novela das Nove e procurar o episódio A Viagem, com participação luxuosíssima de Antônio Fagundes. Bárbara, então é isso, super obrigado, viu, pelo papo, foi quase uma terapia, realmente, assim. A
nossa,
gente
foi demais, Bárbara. Importante. Obrigado por dividir aí tantas histórias suas, tantas experiências com a gente. Acho que fica muito essa mensagem de que, sim, é importante a gente conversar sobre assuntos que não são tão debatidos, mas que também é preciso entender, né, se você precisa de ajuda, procurar uma ajuda profissional, né, acho que isso... É muito importante. E você que, né, tá com saudade de ver Bárbara, vai correndo pro Globoplay. A gente tem lá Duas Caras, tem lá Porto dos Milagres, vai lá ver a primeira novela de Bárbara Borges, vai lá ver Duas Caras, que essa eu realmente vi só na época. Eu gostaria muito de rever essa novela também, porque ela nunca foi reprisada, né? É a primeira vez que a gente tá tendo
a chance
de rever.
Nunca foi reprisada, gente. Merecinho, Vale a Pena Ver de Novo, também. Mas
chegou a aclamação agora no Globoplay. E de quebra, nessa entrevista, ainda realizei o sonho de conversar com uma Paquita e mostrar
verdade,
o meu VHS.
Adorei!
Valeu a pena aguardar aqui até hoje a fita, gente. O máximo. Bárbara, super obrigado.
Eu que agradeço
sucesso.
A vocês. Obrigada.
Vitor, foi demais, né, esse papo com a Bárbara Borges. Gente, amei conversar com ela, ela dividir essas histórias dela com a gente, foi demais. E uma coisa que eu lembrei, que a gente falou muito dessa coisa das vilãs, só queria lembrar de uma cena muito icônica de Duas Caras, que é a seguinte. Marjorie, este ano, é a nossa mocinha, e ela vai comemorar o aniversário do filho com o Dalton Vig. E aí, a Silvia, que é a Aline Moraes, ela já foi trocada, né, a vilã trocada pela mocinha e tal. E aí ela quer o quê? Acabar com a festa do filho da rival. Então o que, que ela faz? Ela se joga escada abaixo, momentos antes da festa começar. E é isso. Essa é a nossa vilã, gente.
Essa
alguma...
cena clássica. Gente, eu tô mais blowing,
razão,
assim, lembrando dessa cena.
Se precisava de ainda algum motivo pra assistir Duas Caras, a gente corre pra ver essa cena icônica da Aline Moraes. É isso que eu tenho pra dizer.
E várias outras. Mas enquanto isso, gente, olha, o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E lá nos aplicativos de streaming, você procura por Novela das Nove, que você vai encontrar todos os nossos programas.
E ó, dependendo aí da plataforma que você usa, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar no Deezer, que desse jeito aí você sempre vai receber notificação quando tiver novo episódio disponível.
Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos!
Beijo, gente. Até mais.